Vamos agora entrevistar o professor do Departamento de Arquivologia e também do Programa de Pós-Graduação em História, Pedro Ernesto Fagundes. A conversa é sobre a Comissão da Verdade na Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, boa noite.
Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Universitária.
Professor Pedro Ernesto, qual a importância da Universidade recuperar e, ao mesmo tempo, relembrar a sua história através de documentos que vão fazer parte da Comissão da Verdade na UFES?
Bem, veja bem, eu acho que a importância é você resgatar a memória de um período traumático da história do Brasil. Pelas pesquisas que eu tenho feito nos últimos anos, é possível perceber que a universidade foi, digamos assim, o alvo preferencial da repressão política no Espírito Santo. Por quê? Porque aqui existiam duas categorias que eram muito visadas pelos órgãos de segurança e informação. Primeiro eram os intelectuais, os estudantes, principalmente os professores, que de certa maneira representavam um risco para os órgãos de repressão, e sobretudo o movimento estudantil. O movimento estudantil, mesmo após 1968, mesmo após a grande repressão a partir desse ano, o movimento estudantil continuou atuando aqui na universidade e, pela característica dos jovens, eles sempre foram uma força que lutou em defesa dos ideais democráticos e da liberdade. Então, o movimento estudantil fez parte dessa chamada resistência democrática. Então, dessa maneira, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, em outras universidades do Brasil, houve um monitoramento constante das ações do movimento estudantil.
Bom, vocês vão recolher depoimentos de professores, estudantes e técnicos que vivenciaram um período militar dentro da universidade. Como que esse trabalho será realizado?
Bem, a Comissão da Verdade da UFES, ela fez sua primeira reunião de trabalho hoje. Nós aprovamos o nosso regimento interno e, nesse regimento interno, nós resolvemos criar dois grupos de trabalho. Um grupo de trabalho que vai estar preocupado, sobretudo, em recuperar o acervo dos órgãos de informação que atuaram aqui dentro da universidade. Por exemplo, de um órgão chamado Assessoria Especial de Segurança e Informação, a AESE, que era ligada diretamente à Divisão de Segurança e Informação do MEC, que respondia ao SNI, o órgão máximo de repressão política no Brasil. E o outro grupo de trabalho é um grupo de trabalho que vai se preocupar em entrevistar membros da comunidade universitária que vivenciaram esse período e que, de certa maneira, vão colaborar nessa troca de informações, no cruzamento de informações desses documentos dos órgãos de informação, mais as entrevistas. Então, a ideia é somar no sentido de construir essa memória. Além disso, além do próprio acervo da AESE, que nós encontramos aqui na universidade, em outubro passado eu estive fazendo uma pesquisa no Arquivo Nacional, exatamente no acervo do antigo SNI, e encontrei muitas referências à Universidade Federal do Espírito Santo. Por isso que eu afirmo, entre esses documentos, quando se trata do Espírito Santo, o maior volume documental é referente à universidade, ao movimento estudantil na universidade, às pessoas que atuaram aqui dentro da universidade.
Bom, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a questão positiva de relembrar essa parte da história para gerações posteriores, tanto pessoas que estão dentro da universidade agora ou que estiveram presentes nesse meio acadêmico.
A primeira questão é trazer essa discussão para dentro da universidade. Porque hoje em dia há uma ideia equivocada, na minha opinião, que tenta estabelecer que a repressão política, que a ditadura no Brasil, ela se restringiu a perseguir, a reprimir determinados grupos. Foi uma coisa cirúrgica, pontual. Muito pelo contrário. A ação, o monitoramento, a vigilância, ela se deu em todos os setores da sociedade. A possibilidade que nós temos agora, ao encontrar esse acervo da antiga Assessoria de Segurança e Informação da UFES, serve para confirmar essa ideia. Por quê? Porque era um monitoramento em todos os setores da sociedade. Dentro da universidade, mesmo as pessoas que estavam aqui estudando, estavam aqui trabalhando, que nunca tiveram nenhum tipo de envolvimento com a luta armada, mesmo essas pessoas foram vigiadas, foram monitoradas, tiveram a sua vida vasculhada, de certa maneira foram prejudicadas. Exatamente por quê? Porque o Estado repressivo, civil e militar, ele se estabeleceu dessa maneira, para tentar coletar a maior quantidade possível de informações de todos os setores da sociedade. Eu faço uma pesquisa há alguns anos sobre o DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social do Espírito Santo, que atuou em sintonia com esses órgãos ligados às Forças Armadas, como o DOICOD e o SNI. Então, é possível verificar que todos os setores, sejam padres, sejam sindicalistas, sejam jornalistas, sejam estudantes, vários setores da sociedade foram monitorados. Eu cito como exemplo um caso de um relatório elaborado pelo DOPS aqui do Espírito Santo em relação a uma missa que aconteceu na Catedral de Vitória. O Dom João Batista Mota Albuquerque, que era um líder da Igreja Católica aqui do Espírito Santo, que atuou intensamente durante esse período da década de 70, então ele era vigiado permanentemente, e até mesmo aqueles informativos que no domingo as pessoas recebem na missa, aqueles informativos eram levados para o acervo do DOPS e lá eram analisados, porque eles imaginavam que ali devia ter alguma mensagem, algum discurso do Movimento Comunista Internacional. Então era uma paranoia, e essa paranoia atingiu todos os setores da sociedade, como eu disse, de maneira irrestrita.
Bom, o senhor participou da reunião ampliada com comissões da verdade em Brasília. Conta pra gente como foi essa reunião.
Foi muito produtiva, porque foi na última segunda-feira, dia 25, e nós tivemos a oportunidade de entrar em contato com representantes de mais ou menos 70 dessas comissões da verdade, seja no âmbito do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e até mesmo nas universidades. A Universidade de Brasília criou a sua Comissão da Verdade, a Universidade Federal do Paraná também criou uma Comissão da Verdade, e a ideia é trocar informações, é verificar que, como eu falei aqui, essa repressão ela se deu de forma generalizada, ela se deu a nível nacional. Então, as informações que vêm da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Verdade Nacional, hoje ela quer criar uma rede, um país inteiro dessas outras comissões, para coletar essas informações, porque o número de casos de violações aos direitos humanos, o número de casos de perseguições, de pessoas que foram... sofreram diversos tipos de punição nesse período, são muito grandes. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela quer assinar um acordo de cooperação com todas as outras comissões, a nível nacional, nos estados, nos municípios que estão criando, para tentar conseguir a maior quantidade de informações possível para elaborar o seu relatório final. Em maio do ano que vem, em maio de 2014, a Comissão Nacional da Verdade encerra seus trabalhos e apresenta um relatório. Então, a ideia foi essa. E, ao mesmo tempo, foi nos informar de como anda, qual é o andamento do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Eles assim apresentam informações novas, interessantes, que são fruto dessa pesquisa que já vem sendo feita desde o ano passado. Por exemplo, informam que em 1964, logo após o golpe civil-militar, cerca de 50 mil pessoas foram presas no Brasil. Tem casos de pessoas que foram presas e levadas para estádios de futebol, para navios, militares. A ideia é que se tinha que todos os militares atuaram na repressão. Não, não foi assim. Vários, algo em torno de 1.500 militares foram aposentados compulsoriamente, foram expulsos das Forças Armadas e foram perseguidos. Por quê? Porque se opuseram ao golpe civil-militar. Até mesmo o número de mortos e desaparecidos políticos, ele está sendo refeito. E, infelizmente, a informação é de que o número de pessoas que foram mortas durante a ditadura militar foi muito maior do que se imagina. Existem casos de aldeias inteiras de índios na região norte do país que foram dizimadas em 3-4 anos. Por quê? Porque, de certa maneira, se colocaram contrários ao projeto desenvolvimentista da época da ditadura militar, aquela história do Brasil grande, etc., e foram exterminados esses povos indígenas. Camponeses, o número de camponeses mortos a partir de 1964 também é muito grande. Então, quando se calcula 340 desaparecidos políticos e mortos durante o período na ditadura militar aqui no Brasil, esse número, como eu falei, ele vai ser acrescido de muito mais nomes que estão sendo levantados pela Comissão Nacional da Verdade. Então, essas, assim, imagino, são as informações mais interessantes que foram apresentadas na semana passada.
Uhum. E como o senhor enxerga, avalia a possibilidade, por exemplo, com a Lei de Acesso à Informação auxiliando as comissões da verdade?
Esse é um dado fundamental, porque, como eu falei, ano passado eu estive em Brasília pesquisando no arquivo do SNI, e esse acervo do SNI ele só foi disponibilizado, só se permitiu a consulta pública, esse acervo, a partir da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que vem sendo debatida, discutida, pelo menos desde 1988, desde a instituição do habeas data e depois da primeira lei dos arquivos em 1991, a comunidade acadêmica, vários setores da sociedade vêm discutindo a necessidade de abrir de maneira irrestrita esses arquivos da repressão política. Então, quer dizer, já se avançou muito, Muita coisa foi feita. Por exemplo, a nível estadual, os arquivos do DOPS, eles foram o que sobreviveu, né? O que restou desse acervo do DOPS, ele está disponibilizado para pesquisa publicamente lá no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Entretanto, a nível nacional, ainda existem muitos acervos que estão perdidos. Estão perdidos porque setores que ainda atuam nas Forças Armadas, sobretudo, têm muita resistência em entregar esses documentos, e também porque o próprio governo, através do Arquivo Nacional, através do Projeto Memórias Reveladas, ele não tem condições, não tem pernas, não tem capacidade, não tem pessoal, não tem equipamento, não tem verba suficiente para acessar todos esses documentos, para digitalizar todos esses documentos, colocar esses documentos disponíveis, como prevê, na teoria, o Projeto Memórias Reveladas, que no papel é um projeto muito interessante. Entretanto, ele sofre dessa deficiência realmente de uma política pública de gestão documental que não existe no Brasil. Existe uma tentativa que teve início no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso com a Lei dos Mortos e Desaparecidos. Já tentou-se avançar um pouco nessa direção. Depois, durante o governo do presidente Lula também houve um avanço. E agora, durante o governo da presidente Dilma, sobretudo após a promulgação da Lei de Acesso à Informação, houve mais um avanço, mais passos foram dados. Entretanto, ainda não é suficiente para atender essa demanda. Ontem, por exemplo, a imprensa nacional divulgou o fato de que vários ministérios ainda têm acervos desse período que estão lá guardados em caixas, que nunca foram digitalizados, que nunca sofreram nenhum tratamento, não foram higienizados, não foram descritos, e que estão lá ainda, que podem guardar muitas informações. A gente não precisa ir muito longe, só lembrar o que aconteceu com o coronel lá em Porto Alegre, que faleceu, e no apartamento dele encontraram documentos sobre o desaparecimento e morte do ex-deputado Rubens Paiva. Então, como esses documentos, existem milhares de outros documentos que precisam ser acessados, precisam vir a público, que as pessoas, os pesquisadores e que a sociedade em geral tem o direito de conhecer. Porque só assim eu penso que as pessoas vão conhecer de fato o passado, e essa memória sobre a ditadura militar, ela vai ser compreendida da maneira complexa como ela foi, entendeu? Porque aquilo que eu afirmo, muitas pessoas talvez tenham sido prejudicadas na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, em outros setores da sociedade, e nunca tomaram ciência disso. Por quê? Porque esses documentos estavam perdidos. Igual o da Assessoria de Segurança e Informação aqui da UFES, que na verdade até bem pouco tempo atrás, as pessoas imaginavam que esse documento havia sido destruído, havia sido queimado, havia, enfim, estava perdido. E aí, a partir de uma demanda do Ministério da Educação, a partir de uma solicitação da reitoria, através do professor Reinaldo, da professora, da vice-reitora, nós, da professora Cida, nós fomos atrás desses documentos e encontramos parte desse acervo aqui na UFES, e agora estamos fazendo o tratamento desses documentos, e a ideia é que em breve, muito em breve, a gente possa disponibilizá-los para a comunidade, para os pesquisadores, etc.
Bom, nós estamos conversando com o professor do Departamento de Arquivologia e também do Programa de Pós-Graduação em História, Pedro Ernesto Fagundes. A nossa conversa é sobre a Comissão da Verdade aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, as Comissões da Verdade no Brasil só estão sendo realizadas agora. Além desse caráter tardio que elas também têm um caráter não punitivo. Inclusive, é bem diferente do que ocorreu em outros países da América Latina. A gente tem o exemplo de Argentina, do Chile e tudo mais. Gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre essa questão.
O problema no Brasil, eu acho que essa questão a gente tem que discutir em dois sentidos. O primeiro é a característica da transição política no Brasil. A transição política da ditadura para a democracia foi uma transição controlada. Alguns autores falam que a anistia no Brasil foi um projeto e um processo. Foi um projeto dos próprios militares que estavam no poder, que resolveram fazer aquela anistia lenta, seletiva e muito gradual. E eles controlaram o Estado brasileiro, tanto que a Lei 6683, de 28 de agosto de 1979, conhecida como Lei da Anistia, ela acaba não atingindo todos os setores que foram vítimas de graves violações aos direitos humanos. E pior do que isso, ela anistiou também os torturadores, os que perpetraram esses crimes. Enfim, é algo que fere toda a jurisprudência dos direitos humanos, do direito internacional. Por quê? Porque tortura, desaparecimento de cadáveres são considerados crimes imprescritíveis, que não prescrevem nunca. Entendeu? Então, aqui no Brasil, a anistia, mesmo com setores da sociedade, seja do movimento estudantil, do movimento sindical, dos partidos como o MDB na época, fazendo uma série de campanhas e liderando a campanha pela anistia, esse processo, ele se deu a partir dessa mobilização da sociedade. Entretanto, o projeto, quem controlou, quem aprovou um projeto com essa característica específica do Brasil, perdoando os torturadores, foram os militares. E mais do que isso, se a gente imaginar, em 1979 tem anistia, uma anistia parcial. E somente em 1985, ainda de maneira indireta, vai acontecer uma eleição de um civil. Foi eleito Tancredo Neves, quem tomou posse foi o Sarney. Só em 1988, ou seja, 9 anos depois da lei da anistia, que vai se elaborar uma constituição no Brasil, e o Brasil vai voltar, digamos assim, à sua normalidade de Estado Democrático de Direito. E só em 1989 nós vamos ter uma eleição para presidente da República. Então, da lei da anistia, em agosto de 79, até a posse do primeiro presidente civil eleito diretamente, que foi o Fernando Collor de Mello, se passaram mais de 10 anos. O Collor vai tomar posse em março de 1990. Então, essa é a questão. Foi uma anistia controlada. A lei da anistia, ela criou todas essas amarras que até hoje nós temos. Por exemplo, a Comissão da Verdade, ela não pode prender. Ela não pode condenar. Ela não é um tribunal. Ela simplesmente vai recomendar, ela vai sugerir, ela vai apontar políticas públicas que sejam feitas a partir dessas informações. Aí a gente vem nessa questão. Nesses países que você citou, a Argentina, ela teve uma ditadura militar que durou de 1976, a última, né, 1976, até 1983, quando os militares caem, logo depois do fim da Guerra das Malvinas, e saem de cena. Eles não controlam a transição. Não são eles que dão as cartas, sim o governo de Raul Alfonsín. Imediatamente o governo de Raul Alfonsín cria uma comissão chamada CONADEP, que é a Comissão de Pessoas Desaparecidas, que vai fazer esse levantamento todo. E aí abre espaço para, inclusive, identificar e, de certa forma, utilizar a justiça, processar, digamos assim, judicialmente, as pessoas que cometeram crimes, identificar os torturadores dos centros de tortura. Infelizmente, a partir de 87, quando o Carlos Menem assume o poder, um outro presidente argentino, ele vai aprovar uma lei chamada Lei da Caducidade, que vai, de certa maneira, vai ser a lei da anistia na Argentina. Vai cancelar, digamos assim, vai, de certa maneira, suspender todos os julgamentos, punições, etc., que tiveram início durante o governo do Raul Alfonsín. Então, esse é um dado interessante. Na Argentina, houve essa transição e a Comissão da Verdade, que lá teve esse nome, Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, teve uma atuação decisiva de identificar. Aqui no Brasil isso não acontece. Entendeu? Um outro exemplo de uma Comissão da Verdade interessante é o que aconteceu na África do Sul. A África do Sul, que teve o regime do Apartheid, que durou até 1994, digamos assim, quando Nelson Mandela sai da cadeia em 93, se candidata a presidente da República, ganha as eleições diretas, com ampla liberdade de manifestação, inclusive com a população africana negra podendo votar, o que não acontecia anteriormente, e institui em 1995 uma comissão chamada Comissão de Reconciliação Nacional. Lá foi diferente, lá a ideia era anistiar mesmo, lá era a ideia de que as pessoas que cometeram crimes, que cometeram violações dos direitos humanos, se apresentassem e pedissem perdão. Entendeu? Então há essa diferença muito grande. O modelo de transição no Brasil é um modelo incompleto. E aí, na atualidade, essa discussão sobre a Comissão da Verdade, os seus limites, atualmente, o papel da Comissão da Verdade, a nível nacional e a nível dos estados, municípios, universidades, etc., é tentar lançar novamente esse debate sobre o direito à memória, sobre o direito à informação. Quem sabe desse debate, dessa discussão, se crie um movimento a nível nacional para tentar rever a lei da anistia no Brasil, porque o Brasil já foi condenado, por exemplo, em organismos internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por conta do caso Araguaia. Uhum. Então, são questões que o Brasil, que quer a nível internacional ter um espaço de destaque nessa arquitetura das relações internacionais, quer ocupar um cargo, um assento permanente na Comissão de Segurança da ONU, no Conselho de Segurança da ONU, se o Brasil não reconhecer esse passado, se o Brasil continuar sendo condenado por esses organismos internacionais de direitos humanos, ele nunca vai ter esse direito, vai ter sempre essa mácula, ele vai ter sempre esse, digamos assim, esse passado que ainda não foi revisitado. Então, a comissão da verdade, as comissões da verdade, o debate, a discussão, a imprensa, que é fundamental nesse processo, está repercutindo, está discutindo essas questões, eu acho que é um primeiro passo para que a sociedade brasileira reflita sobre a sua lei da anistia, que, como eu disse, é incompleta e não atende, digamos assim, às necessidades do conjunto da população brasileira.
Bom, professor, eu queria voltar nesses dois aspectos do caráter tardio e também do outro caráter, que é o não punitivo. Primeiro eu vou falar do caráter tardio, que é uma análise psicológica que afirma que enquanto não existe a confirmação que um desaparecido realmente está morto, essa indefinição atrapalha as pessoas próximas a esse desaparecido. Como se as pessoas estivessem realmente esperando que as pessoas retornem algum dia. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse aspecto relacionando com a Comissão da Verdade.
É a questão do trauma, né? O problema é que as pessoas que foram mortas, e sobretudo as pessoas que estão desaparecidas, elas, na verdade, são um ponto de interrogação. São uma página em branco na história do Brasil. Entretanto, a grande questão é a seguinte, que esse luto, a perda de um ente querido que nunca voltou, ele ainda está individualizado. Você tem aí grupos como Tortura Nunca Mais, você tem grupos de familiares de mortos e desaparecidos políticos no Brasil, e parece que essa luta é uma luta só dessas famílias. Nós precisamos tirar essa noção de que o luto é apenas de uma família. Nós temos que coletivizar esse luto. O luto ele tem que ser da sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem que entender que enquanto permitir, enquanto persistir esse trauma, enquanto não houver uma resposta definitiva de onde estão, por exemplo, Rubens Paiva, quem foi o responsável pela morte do Vladimir Herzog, do Manuel Fiel Filho e de tantos outros, a sociedade brasileira ela ainda vai estar vivendo essa transição incompleta. Entendeu? Quais são os responsáveis? Quem foram os responsáveis? Quem deu a ordem? Quem torturou? Quem assassinou? Quem desapareceu? São perguntas que não têm respostas. E é isso que eu estou falando. Nós temos que lançar essa discussão para o conjunto da sociedade. A sociedade tem que pegar esse luto como sendo um luto seu, um luto de toda a sociedade. E aí entender que a história do Brasil ela tem esse período que é um período em branco, que precisa ser completado. E, obviamente, dentro do ponto de vista das famílias, há essa ausência. A ausência de informação, a ausência de qualquer tipo de resposta do governo. Em 1995, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a Lei de Mortos e Desaparecidos, em que o Estado reconhece o seu papel, pediu perdão aos familiares e, em alguns casos, até emitiu certidões de óbito. Entretanto, aquilo que eu estou falando é preciso fechar essa história, tentar compreender como esse aparato repressivo foi utilizado pelo Estado ditatorial brasileiro, tanto por civis quanto por militares, para destruir esses indivíduos. Em muitos casos, indivíduos que não aderiram à luta armada, que foram mortos e desaparecidos. Por exemplo, cito aqui o caso de inúmeros militantes do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro nunca aderiu à luta armada, sempre se posicionou contra a via revolucionária, digamos assim. Mesmo assim, os setores da repressão política não pouparam os seus dirigentes. Vários, inúmeros dirigentes do PCB que não aderiram à luta armada, que não participaram da guerrilha, que não fizeram nenhum tipo de ação armada, foram perseguidos, foram mortos e estão desaparecidos. Isso é um caso que a gente precisa discutir, entendeu? Porque se generaliza muito a quem foi morto e desaparecido porque estava fazendo alguma coisa de errado. Que direitos humanos é coisa para proteger, como eles falavam na época, entre muitas aspas, terroristas. Não. O aparato repressivo, o assassinato, o desaparecimento de adversários políticos se deu em outros setores da sociedade, setores que inclusive não aderiram à luta armada.
Bom, nós estamos conversando com o professor Pedro Ernesto Fagundes sobre a Comissão da Verdade na Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, agora falando do caráter não punitivo, o senhor não acredita que não punir alguém não é perpetuar uma situação?
É, aquilo que eu disse há pouco, o problema é que aqui no Brasil, o ordenamento jurídico, a partir da Lei 6683, de 1979, a chamada Lei da Anistia, ela criou essa blindagem aos agentes da repressão política. Sejam aqueles que monitoraram, sejam aqueles que torturaram, que mataram, que desapareceram. O Estado criou uma lei que protege esses indivíduos. O Estado ditatorial brasileiro, que foi quem financiou, quem equipou, quem deu toda a estrutura para esses órgãos de repressão atuarem, criou uma lei para protegê-los, uma autoanistia. Então, essa autoanistia, ela permaneceu inalterada na Constituição de 1988. Há cerca de 2 ou 3 anos, houve uma tentativa de se rever a lei da anistia aqui no Brasil, que não deu em nada. Recentemente, se eu não me engano, na semana passada, o ministro Joaquim Barbosa, do STF, afirmou que se houvesse uma nova consulta, ele se posicionaria contra a lei da anistia, porque a lei da anistia no Brasil vai na contramão de todas as leis da anistia no mundo. Entendeu? Uhum. O direito internacional, a jurisprudência dos direitos humanos, não prevê qualquer tipo de anistia para torturador, para quem comete graves crimes contra a humanidade, como tortura e desaparecimento. Então, a lei da anistia cria essa ideia da impunidade. Eu penso que até mesmo a ideia da impunidade, hoje que é tão presente no Brasil, essa questão da corrupção, da carteirada, de você sabe com quem você está falando, isso tudo é o que restou da ditadura militar. Essa sensação de impunidade, essa sensação de impunidade permanente é uma das heranças da época da ditadura militar.
Bom, nós conversamos com o professor do Departamento de Arquivologia e também do Programa de Pós-Graduação em História, Pedro Ernesto Fagundes. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, estou à disposição. Quando precisar, é só chamar.